ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, muito boa noite, 6:30 no horário de Brasília, está no ar no Mundo da Bola, para todo o país, pela Rádio Nacional, com os trabalhos técnicos do Jorge Brum e a produção executiva do Luiz Ferreira. E o Vasco já está em Punta del Este para a continuidade da pré-temporada. A equipe comandada pelo Ramon Dias vai permanecer 2 semanas na cidade uruguaia, participando de um torneio amistoso chamado Série Rio de la Plata, junto com outras 17 equipes sul-americanas. O Vasco vai fazer 2 amistosos por lá, um contra o São Lourenço e o outro no outro domingo contra uma equipe uruguaia. Quem não viajou e está de malas prontas para o futebol dos Estados Unidos é Gabriel Peck. A venda foi acertada junto ao Los Angeles Galaxy por 10 milhões de dólares, cerca de 49 milhões de reais, transação que pode chegar a 11 milhões e meio de dólares se todas as metas forem cumpridas pelo jogador. Na negociação, a diretoria cruzmaltina ainda ficou com um percentual de 30% do atacante de 22 anos. Uma das novidades do elenco é o zagueiro João Vitor. Comprado junto ao Benfica, ele fala sobre sua chegada ao Vasco.
Primeiramente, estou muito feliz em estar aqui. Tenho certeza que vai ser um ano muito abençoado, um ano de muitas vitórias e espero que muitos títulos. E eu fiquei muito feliz, porque é um grande clube, um dos maiores clubes do Brasil, como eu disse na entrevista logo que cheguei. E tenho certeza que vai ser um ano abençoado, a torcida vai nos apoiar como nos apoiou ano passado e vai ser um ano maravilhoso.
João Vitor também fala da amizade com o lateral esquerdo Lucas Piton e sobre como essa relação ajudou na transferência para o Vasco.
Minha amizade com o Piton começou no Corinthians, né? Um grande amigo meu, a gente praticamente subiu junto da base, eu, ele, o Mantuan, que hoje não tá mais no Brasil também. A gente é muito amigo de se frequentar a casa, de família e tudo mais. E antes de eu vir para cá, ele também não sabia, que foi algo bem sigiloso, ninguém praticamente sabia, só eu e meus empresários. E eu perguntei para ele como tava o clube, se tava tudo certinho, as coisas. Ele falou, mano, o clube é maravilhoso, você vai amar esse lugar, Rio de Janeiro é maravilhoso, a torcida apaixonada pela gente. Então, só foi coisas positivas, então não tinha como recusar um convite desse.
Tá aí, portanto, o zagueiro João Vitor, jovem jogador trazido pelo Vasco junto ao Benfica. E sobre o Campeonato Carioca, a partida entre Bangu e Vasco pela 4ª rodada será no Mané Garrincha, em Brasília. A Federação de Futebol do Rio já oficializou a mudança do local. O Vasco também tem negociações avançadas para levar o jogo contra o Audax pela 7ª rodada para a Arena da Amazônia, em Manaus. Rodrigo Campos, começando pela situação do Gabriel Peck. Ontem você até comentava sobre isso aqui no programa No Mundo da Bola. O Vasco vai precisar de reposição. E verba, pelo visto, agora não falta para buscar um reforço, né?
Um forte abraço, André.
Boa noite,
amigo. Boa noite para você, para os amigos ligados em No Mundo da Bola. Achei um excelente negócio para o Vasco, embora eu veja virtudes no Gabriel Peck, embora reconheça que ele tenha sido importante em alguns jogos do Vasco nessa última temporada 2023. Agora a diretoria vai precisar ter criatividade, já que tem grana nesse momento, para trazer peças de reposição. Não pode você fazer uma venda interessante, uma negociação interessante como essa que foi feita e não qualificar o seu elenco. O Vasco precisa disso e tomara que o Gabriel Peck dê certo. É um jogador que tem potencial e tem muito a crescer, André.
E o Campeonato Carioca, né, Rodrigo, ele começa um tanto quanto desinteressante, né? Porque todas as equipes colocando times reservas. Acho que nesse caso aí a ideia de levar alguns jogos para fora do Rio de Janeiro, como esse contra o Bangu para Brasília e provavelmente o contra o Audax lá para Manaus, são boas soluções, né? O Vasco tem torcida no país inteiro.
São boas soluções do ponto de vista de apresentar o elenco em outras praças, em outros estados. Mas por outro lado, o torcedor do Vasco, obviamente a grande maioria no Rio de Janeiro, ele se pergunta o seguinte: quando começar o Campeonato Brasileiro, a dificuldade para comprar um ingresso para assistir um jogo, não é só do Vasco não, é muito grande para quem não é sócio torcedor. Então não seria essa a oportunidade, de repente, de um cara que não é sócio torcedor levar o filho a São Januário, por exemplo, Não seria essa a oportunidade de criar um vínculo maior com o seu torcedor do Rio, que, volto a dizer, é a grande maioria e normalmente não tem condições de ir, ou pelo preço salgado, ou pela dificuldade enorme de comprar ingresso? Eu acho que tem que repensar um pouco isso.
Eu só acho que discordo, discordo de você num ponto, Rodrigo. Não sei se a grande maioria da torcida do Vasco é do Rio. Acho que o Vasco tem mais torcida nacionalmente do que no Rio.
Tudo bem, nacionalmente do que no Rio, mas a torcida do Vasco no Rio é maior que a torcida do Vasco em Brasília, obviamente.
Em Brasília, com certeza.
No Amazonas também.
Aí, já não tenho tanta certeza, Manaus é Vasco, cara.
Não, André, eu acho que existe uma vantagem muito
Manaus
grande.
Manaus é Vasco e Flamengo.
Mas até... pela população, pelo número de habitantes, eu acho que no Rio
pode ser, pode
é maior.
Mais, né? É verdade. Bom, e a Confederação Brasileira de Futebol marcou para amanhã, 3 da tarde, a apresentação oficial de Dorival Júnior como técnico da Seleção Brasileira. A entrevista será realizada na sede da entidade, aqui no Rio de Janeiro, lá na Barra da Tijuca. Dorival, que deixou São Paulo na semana passada, depois de receber o convite do Edinaldo Rodrigues para substituir o Fernando Diniz. Bom, ontem o presidente da CBF se reuniu com dirigentes e representantes dos 40 clubes das séries A e B do Brasileirão. O encontro contou também com a participação de presidentes de federações estaduais e de diretores da entidade. O objetivo da reunião era selar a paz entre Edinaldo e os clubes brasileiros após a FIFA confirmar a volta da normalidade à CBF. Bom, Dorival está chegando, é um nome consagrado, né, Rodrigo?
Respeito muito, gosto muito, já falei isso aqui em algumas oportunidades. O cara que eu vi e trabalhei no dia a dia com ele em uma oportunidade, na época, a primeira aparição dele aqui no futebol carioca. Ele era técnico do Vasco da Gama, foi o grande responsável pelo acesso do Vasco depois do primeiro rebaixamento e depois fez excelentes trabalhos por vários clubes por onde passou. Estou muito confiante na presença do Dorival Júnior na Seleção Brasileira, André.
6h38, você ligado na Rádio Nacional, aqui com o programa No Mundo da Bola. E a delegação do Bahia começou a pré-temporada em Manchester, na Inglaterra. Horas depois do desembarque no solo inglês, o grupo iniciou o período de preparação no CT do Manchester City. O goleiro Marcos Felipe falou sobre a expectativa pela pré-temporada na Inglaterra.
Expectativa muito boa, experiência única. Esperamos aproveitar da melhor maneira possível toda a estrutura que o City está nos proporcionando. Esperamos trazer de lá boas coisas para que nós possamos ter um ótimo ano.
E o Bahia vai ter 11 dias de trabalho na Inglaterra. O tricolor de aço volta a Salvador no dia 21 e disputa as primeiras rodadas, as duas primeiras rodadas do baiano, com a equipe sub-20. Ao todo, Rogério Ceni terá 25 jogadores à disposição, incluindo os recém-contratados Everton Ribeiro e Jean Lucas. Acho que agora a SAF do Bahia realmente começa de fato, hein, Rodrigo? Pré-temporada lá no Manchester City.
Sensacional, espetacular. O Bahia que marcou um gol de placa com a contratação do Everton Ribeiro. Acho que a SAF do Bahia agora está investindo ainda mais nesse clube, que merece sim esse investimento. Fazer uma pré-temporada dessa forma, eu vi hoje vários jogadores tirando foto com o Pep Guardiola, enfim, isso é muito legal. Eu acho que o Bahia começa muito bem essa temporada 2024, André.
E no Palmeiras, o volante Aníbal Moreno foi apresentado na academia de futebol e recebeu a camisa número 5 da presidente Leila Pereira. O jogador foi contratado junto ao Racing da Argentina por 7 milhões de dólares, mais de 34 milhões de reais fixos, mais 1 milhão de dólares, cerca de 4 milhões e 900 mil reais em bônus. Aníbal Moreno fala sobre a sua adaptação ao futebol brasileiro e as conversas com o também argentino Flaco López.
Sim, falei um pouco com Flaco López, me disse da adaptação.
Sim, eu falei com Flaco López e ele me falou da adaptação. Joguei com outras equipes do Brasil, sei da classe que o futebol daqui tem. O futebol argentino é muito competitivo, mas me dizem que o brasileiro também. Sou um jogador que se esforça muito e vou dar o melhor de mim. O grupo me recebeu muito bem e isso é importante para todos os jogadores que chegam.
Muito bem, e isso é importante para a adaptação de cada jogador que chega.
Tá aí, portanto. Sobre a Supercopa do Brasil, a CBF encaminhou o acerto com o Mineirão para receber a partida entre Palmeiras e São Paulo. A entidade aguarda apenas os trâmites burocráticos para anunciar o palco do jogo marcado para o dia 3 de fevereiro. Ou seja, está uma zona, né? Porque o jogo chegou a ser marcado para o Maracanã e agora pode acontecer no Mineirão. O Rodrigo, Palmeiras se reforçando, o Aníbal Moreno já foi anunciado há algum tempo, pagou um valor alto. Acho que é um jogador que pode somar bastante, né?
Pode somar e eu gosto muito quando um jogador chega com essa personalidade. Ó, eu gosto de jogar como volante central, gosto de vestir a número 5, mas estou à disposição para onde a comissão técnica entender que eu possa render mais. Gosto desse tipo de jogador, que não fica... Não é aquele cara, ah, eu jogo nas 11. Normalmente o cara que fala isso não joga nenhuma. Mas também não é aquele cara que fala, só jogo aqui, só quero jogar aqui. Não, e é um jogador com recursos, o investimento foi alto, porque o Palmeiras entende que vai ter um retorno técnico muito grande com esse jogador.
6h41.
Momento estádio.
Astrid Nick.
O desafio CBAT Loterias Caixa abrirá nesta quarta-feira as competições nacionais de 2024. O objetivo é de proporcionar aos atletas a oportunidade de conseguir marcas para o Campeonato Sul-Americano Indoor de Cochabamba, na Bolívia, de 27 a 28 de janeiro. A competição será no Centro Nacional Loterias Caixa de Desenvolvimento do Atletismo, na cidade de Bragança Paulista, em São Paulo. Os saltos com vara em distância e triplo serão realizados na pista indoor, exatamente como ocorre nas provas realizadas no inverno dentro dos calendários dos países europeus e da América do Norte. O desafio CBAT Loterias Caixa será aberto esta quarta-feira com a disputa da final por tempo dos 60 metros com barreiras masculino. Para o sul-americano indoor, serão convocados no máximo 2 atletas por prova. A delegação brasileira vai representar o país em mais uma edição de Jogos Paralímpicos este ano, entre os dias 28 de agosto a 8 de setembro. Na história dos Jogos Paralímpicos, o Brasil já conquistou 373 medalhas, sendo 109 de ouro, 132 de prata e 132 de bronze, ou seja, está a 27 de seu pódio de número 400 no evento. Na última edição, em Tóquio, 2020, o país fez sua maior campanha com 72 medalhas no total, a mesma quantidade obtida nos Jogos do Rio 2016. Destas, 22 foram de ouro, superando as 21 de Londres 2012.
E falando de vôlei, tivemos 4 partidas válidas pela 10ª rodada da Superliga Feminina. Vamos aos resultados. Barueri Vôlei 3, Pinheiros 1, Brasília Vôlei 1, Fluminense 3. Unilife Maringá 1, SESI Vôlei Bauru 3. E o Flamengo fora de casa venceu o Blue Vôlei pelo placar de 3-1. Nesse momento, o São Caetano, começou agora há pouco, está no primeiro set, está enfrentando o Gerdau Minas no ginásio Milton Ferrão. A partida teve início às 6h35 e o Dentil Praia Clube recebe o Osasco São Cristóvão na Arena Dentil às 9 da noite. E pela Superliga Masculina, a 10ª rodada começa amanhã com a realização de 3 partidas. Blumenau e Monte Carmelo no ginásio Sebastião Cruz, Suzano Vôlei e Joinville Vôlei na Arena Suzano, Sada Cruzeiro e São José no Poliesportivo do Riacho. E Beatriz Haddad Maia avançou para as semifinais do torneio de duplas femininas do WTA 500 de Adelaide. Jogando ao lado da estadunidense Taylor Townsend, a tenista brasileira superou a parceria formada pela japonesa Shuko Aoyama e a sérvia Aleksandra Krunic por 2-7-0, parciais de 7-6 e 6-2 hoje pela manhã. Na fase seguinte, Bia Haddad e Taylor Townsend enfrentam a parceria formada pela tcheca Bárbara Krestikova e pela alemã Laura Sigmund. Voltando para o futebol, 6h45, o meio-campista Johan foi apresentado de maneira oficial pelo Inter hoje à tarde em Porto Alegre. O jogador de 30 anos vai disputar vaga na equipe comandada por Eduardo Koundé, com Alan Patrick, Depena, Maurício e Wanderson. Apesar da concorrência, Johan acredita que isso pode ser bom para o Colorado Gaúcho.
Para mim, essa concorrência é gratificante, porque sabendo dessa concorrência, eu sei que a probabilidade de a gente alcançar os objetivos e alcançar os títulos é muito grande. Então, como já foi dito, quando surgiu a oportunidade, não teve como não aceitar. Quando eu vi o elenco, vi toda a estrutura, eu sabia que viria para um clube onde eu brigaria por títulos. E englobando tudo que já foi dito, tudo que envolve em sentimentos, eu chego muito feliz pela concorrência. Feliz porque eu sei que com essa concorrência a gente tem qualidade para brigar por títulos e vamos fazer isso.
Johan também falou sobre o carinho que tem pelo Internacional.
Eu acho que em todos os clubes que eu passei, o meu objetivo era esse: marcar a história, deixar o nome no clube e conquistar títulos. Falando-se do Inter, para mim, fazer isso, eu acho que seria como o ápice da minha carreira. Alcançar um título no time do meu coração, onde, quando criança, eu assistia os jogos, eu vivia como torcedor, hoje poder estar dentro de campo e um dia levantar uma taça, comemorar, trazer essa alegria de dentro para fora, eu acho que vai ser o ápice para mim. E eu vim com esse objetivo mesmo, vim com esse sonho. Eu alcancei o sonho de criança, agora eu tenho esse sonho de conquistar títulos, de marcar a história e de ser uma trajetória extraordinária aqui.
E nas redes sociais, a torcida colorada iniciou uma campanha para que o Inter ganhe novos associados. O movimento já rendeu mais de 500 novas adesões em poucos dias. Rodrigo Campos, o Bahia contratando bastante, o Internacional também, hein, Rodrigo?
Isso eu acho muito interessante, boas contratações, como o Ivan, goleiro, que teve poucas oportunidades, quase não jogou, né, com a camisa do Vasco da Gama, mas é um bom goleiro.
No brasileiro nem jogou.
Não jogou no brasileiro. O Lucas Alário, que é centroavante, o Robert Renan, que é um baita de um zagueiro, e tem a possibilidade de ter outros jogadores, como o Thiago Maia, volante do Flamengo. Eu acho que o Inter está num caminho muito interessante, e aí quando a gente vê que em poucas horas mais 500 torcedores aderiram à campanha de sócio-torcedor do clube, é sinal que o torcedor está confiante, que o torcedor está acreditando. Isso é muito legal, começar assim uma temporada.
Inter que pode contratar também o Borré, ex-centroavante do River Plate, atualmente no Eintracht Frankfurt, da Alemanha. E falando de Santos agora, o clube apresentou mais dois reforços hoje à tarde. Um deles, o experiente meio-campista Juliano, que estava no Corinthians. O jogador de 33 anos assinou por uma temporada e explicou como gostaria de jogar no Peixe.
Eu tenho por característica ser um jogador versátil no meio de campo, né? Eu exerci essa função do meio para frente, de primeiro, segundo, terceiro homem do meio, até mesmo de extrema, jogando pela direita ou pela esquerda. Então eu tenho essa característica de jogador de meio e tenho essa versatilidade. A ideia inicial aqui é para que eu jogue um pouco mais à frente, para que eu tenha os momentos que eu tive no Zenit, da Rússia, no Fenerbahçe, da Turquia, nos momentos que eu joguei nessa função de 10, um pouco mais próximo do ataque, que por característica eu sou um jogador que piso muito na área. Então eu espero que eu consiga reproduzir nessa função também, mas claro que se o treinador optar para que eu recue um pouquinho e comece uma construção melhor, eu também estou apto para fazer.
Outro reforço do Peixe apresentado hoje foi o lateral Rainer, contratado junto ao Azures. O jogador garante que a diretoria santista está montando um elenco para tirar o clube da Série B.
Cara, hoje o Santos montou um elenco muito qualificado e buscando subir, porque o Santos não é time de Série B, o Santos é time de Série A, o Santos é gigante. E acredito que pelo meu porte físico, por eu ser forte, veloz, e a Série B exige bastante contato, bastante velocidade, aí com a ajuda do Arderlan, com a experiência dele, a gente vai dar certo aí.
E quem permanece no Santos é o zagueiro João Basso. O jogador de 26 anos aceitou a nova política salarial do clube e reduziu seus vencimentos. Além dele, o volante Tomás Rincón, o goleiro João Paulo e o atacante Júlio Furk já haviam passado pelo mesmo processo. Rodrigo Campos, qual a tua opinião sobre esse time que o Santos está montando aí para a difícil Série B dessa temporada?
Extremamente limitado. Time que até agora não tem um jogador para a gente vai falar, ó, O Santos começa bem porque tem um baita meio-campo, porque tem um grande atacante, porque tem um excelente zagueiro. Não, não tem nada disso. Quando você vê Juliano como reforço e chegando com essa... com toda essa expectativa que foi criada pelo Juliano, com todo respeito ao jogador, mas que foi muito mal nessa última temporada, é sinal que o torcedor do Santos tem tudo para viver momentos de muita aflição na temporada 2024.
É mesmo, também estou contigo nessa, Rodrigo. 6h51 e o Fluminense se retirou das negociações por Luiz Henrique. O clube ofereceu 7 milhões e meio de euros, que já é uma baita de uma proposta, cerca de 40 milhões de reais, para ter o atacante do Betis da Espanha. No entanto, o clube espanhol não abre mão de receber 18 milhões de euros, cerca de 95 milhões e meio de reais na cotação atual, pelo jogador de 23 anos. Assim, o tricolor das Laranjeiras comunicou que não fará novas investidas. Quem não deve sair do clube, pelo menos por agora, é o colombiano John Arias. O atacante recebeu nova sondagem do Zenit, mas não quis abrir negociações com o clube russo. A guerra com a Ucrânia e a impossibilidade de disputar a Liga dos Campeões pesaram para mais essa recusa do Arias, que já havia rechaçado uma investida do mesmo clube no mês de agosto do ano passado. Começando pelo fim, Rodrigo, acho que Fluminense segurar o Arias é importantíssimo para o projeto do Diniz, né?
É, o Arias, para mim, está entre os três melhores jogadores do Fluminense. É, a gente, obviamente, olha logo pro Cano, pro Marcelo, mas a importância do Arias nessa temporada, na Libertadores, foi uma coisa absurda. Então, é um jogador que o Fluminense tem mesmo que segurar, tem mesmo que investir, tem mesmo que apostar, e mostrou que é um baita jogador, André.
É, e o Luiz Henrique, hein? É, o Fluminense vendeu o Luiz Henrique também, muito jovem, vendeu por um valor bem alto, e agora estava querendo comprar por um valor bem menor do que vendeu. O Betis não é bobo, né?
Não, tem uma coisa também, André, que é claro que o Fluminense está fazendo dele. Vendeu por X e vou pagar menos para trazer, ou seja, só lucrei, legal. Mas por que o Luiz Henrique é tão valorizado assim? Aqui no Fluminense foi pouquíssimo tempo que ele jogou. É, encantou um pouquinho em algumas oportunidades, sim. Mas será que justifica 18 milhões de euros na contratação desse jogador, mais de 95 milhões de reais que o Betis pelo menos está querendo? Eu acho que não, sinceramente.
É, o Fluminense, para a galera ficar mais ciente, vendeu por 13 milhões de euros. Queria pagar um pouco, um valor acima da metade, mas tendo um lucro em relação a essa venda. O Luiz Henrique, concordo contigo, Rodrigo, ele não é um jogador realmente para valer 18 milhões de euros. Mas aqui no futebol brasileiro é um jogador que faria a diferença, né?
Sim, quer dizer, não sei.
Ah, é?
Faria diferença, não sei, acho que ele seria até importante. E por ser muito jovem, 23 anos apenas, ele vai evoluir. Agora, se você pegar o melhor momento do Luiz Henrique no Fluminense, o melhor momento do Luiz Henrique no Betis, vai justificar uma expectativa para ele ser o cara do Fluminense na temporada 2024? De jeito nenhum, nem do Fluminense, nem de ninguém. Vai ser um jogador útil que pode crescer durante a competição, mas não justifica essa expectativa.
6h54.
Fora de série.
E hoje, com um convidado muito especial, nosso querido Rubem Confetti, destaca os 120 anos de nascimento de Lamartine Babo, um dos maiores compositores do país e autor dos hinos de clubes como Vasco, Flamengo, Botafogo, Fluminense, Bangu, Madureira, Olaria e, é claro, do América, que é o time de coração do Confetti. Vamos conferir.
De torcer até morrer.
O Lamartine Babo, nascido ali na rua Teófilo Otoni, bem próximo à Praça Mauá, estudou na escola primária do Colégio São Bento. Aliás, escola que deu três gênios para a música popular brasileira: Lamartine, Noel Rosa e Pixinguinha, todos estudaram nessa escola primária. O poeta incrível, incrível, uma facilidade poética e também com uma facilidade musical. Fora de série, as suas melodias eram perfeitas. Parecia que ele tinha uma métrica toda especial, sabia compor, sabia cantar. Aliás, não era o cantor, mas fazia o seu trabalho de uma maneira que todo cantor, o intérprete, não, das obras do Lamartine, eles saíam todas perfeitas. Era um gigante magro, porque ele participou dos programas radiofônicos. Era ele, Heber de Boschmann e Era Salles. Era o trio de osso, era ser chamado. E no futebol, os clubes do Rio de Janeiro tiveram privilégio, clubes daquele tempo, né? Tiveram privilégio de ter todos os registros, os hinos de Lamartine, em especial o América, não? América, aliás, é muito discutido aquele hino do América, que diz que é a música de uma marcha de remadores. Mas é bastante difícil você dizer isso, porque naquela época você não tinha as facilidades de comunicação de hoje. E ele compôs bem, compunha com muita vibração, era um apaixonado pelo rádio, pela música, e fazia bem, fazia direito. E foi o primeiro a alegrar o carnaval carioca com as suas marchinhas, não? E falar em marchinha, claro, até hoje elas são executadas, parece que foram compostas para esse século, para o próximo carnaval de 2024. Não, são marchas aí de 70, 80 anos, sei lá, primeiro século passado. Hoje seria o multimídia, sabia compor, sabia, era um bom locutor, sabia escrever. Escrevia programas, ele produzia programas, ele apresentava programas, ele compunha um multimídia que hoje completaria 120 anos de idade. Salve o nosso querido Lamartine Babo, e de torcer até morrer. Pois a torcida americana é toda assim, a começar por mim. Genial.
Nós ainda queremos muito mais. América Unida vencerá.
Ah, esses hinos feitos pelo Lamartine Babo são em sua maioria espetaculares, né, Rodrigo?
Sensacional, aliás, parabéns ao nosso querido Luiz Ferreira pela produção dessa matéria. O Lamartine
é um bom produtor executivo, nosso Luiz Ferreira.
Esse é um monstro, o cara é cabeça feita. Agora, o André é impressionante. O Lamartine Babo é uma genialidade absurda, né? Cada hino tem um porquê, tem um sentido. Ah, faz um hino pro clube tal e ele vai e faz uma letra bonita, compõe. Não! Ele vai, mergulha na história do time, de repente uma frase que aí você canta sem saber porquê, você para analisar e ver, cara, que gênio, que legal, André.
Sendo que as histórias dos clubes estavam começando, né?
Exatamente, e aí o cara tem a sacação de pegar o Fluminense, a aristocracia, Vasco, vínculo com Portugal, enfim, todos os clubes, ele fez isso de uma forma muito inteligente.
Rodrigo, um abraço, até a próxima.
Até a próxima, André, um abraço.
No Mundo da Bola volta amanhã 6:30. Valeu, gente, um abraço.
André Marques.
Tchau.